E aí, pessoal, tudo bem? Paulo Mesomo aqui, começando mais um podcast expert para você. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre um assunto que eu coloquei esses dias lá no meu Instagram, @paulo_mesomo, falando sobre que a grande, acho que a grande transformação de você construir uma empresa, construir um negócio, construir seu escritório de projetos, de obras, ou qualquer outro empreendimento, a grande transformação, digamos assim, a principal é a sua transformação. A transformação interna, do seu conhecimento, na pessoa que você tem que se tornar quando você precisa construir um negócio que funcione, uma organização, algo que realmente vai funcionar. Então você tem que adquirir diversas habilidades que a grande maioria das pessoas não tem, e só na prática, no dia a dia. Tudo bem, você pode estudar, você pode fazer cursos, pode fazer, enfim, mil tipos de livros, você pode ler, ver palestras, mas só na prática, no dia a dia, é que você aprende. Então, vamos lá para mais esse episódio, onde eu vou comentar sobre essas habilidades e essa transformação de desenvolvimento pessoal que você vai ter ao construir um negócio. Bom, gente, então vamos lá, né? A primeira coisa antes de qualquer coisa, antes de tudo aí, eu queria registrar para vocês um momento muito especial aqui da nossa empresa de educação, né? Que é o lançamento aí do software chamado Gestão do Escritório, Gestão do Escritório. Muita gente me perguntava desde o início aí dos meus trabalhos com Arquiteto Expert. Comecei lá com o blog em 2015, final de 2014, início de 15. Depois veio lá o canal do YouTube, que eu acho que foi lá por 15, também 16. Instagram e todas as mídias, demais mídias, depois o podcast, né? Muita gente me perguntava que software que eu usava para fazer a gestão do meu escritório e tudo mais. Eu citei em diversos momentos diversos softwares que eu já usei, né? Planilhas, né? A boa e velha planilha, o Google Sheets, enfim, outros softwares aí de Kanban, um monte de coisa. Mas no fim da história, eu acabei produzindo, junto com parceiros aí, né, que entraram no negócio, um software chamado Gestão do Escritório, onde você vai poder fazer gestão de tarefas, gestão de projetos, gestão de equipe, né? Horas trabalhadas da equipe. Você vai poder controlar a questão de leads, de vendas fechadas, faturas, a parte, enfim, tudo que você precisa controlar aí no dia a dia do seu escritório está lá dentro, e basta você visitar para conseguir acessar 7 dias gratuitos, tá? Você tem 7 dias gratuitos para testar. É simples. gestãodoescritório.com.br. Gestão sem tio, é claro, né? Tudo junto. Gestão do escritório, também sem acento, .com.br. gestãodoescritório.com.br. Acessa lá a página e você pode se cadastrar para fazer um teste de 7 dias grátis, né? Sem compromisso nenhum. Beleza, gente? E vamos lá então falar desses itens aí, desse crescimento pessoal que a gente acaba tendo ao montar um negócio, né? E a gente acaba ficando mais preparado para fazer outras coisas na vida, não é só para negócios. A gente aprende coisas para a vida toda, para abrir outros negócios, para trabalhar em outras empresas, para lidar no dia a dia com as pessoas, para fazer investimentos, etc. Tá? Então, a pessoa que a gente se transforma começa por aprender sobre comportamento humano, né? Quando a gente tem um negócio próprio, a gente acaba aprendendo muito sobre comportamento humano. Ao lidar com clientes, ao lidar com colaboradores, fazer contratações, observar, né, o comportamento de colaboradores, perfil de pessoas, a gente começa a entender muito melhor o tipo de comportamento de cada perfil de pessoa. Vale a pena estudar sobre isso também para lidar melhor com as pessoas, né? a gente aprende a se conhecer melhor, como a gente reage em cada situação, né? Tem muita pressão, a gente acaba aprendendo nessa questão de lidar com a pressão, pressão de gerar resultados, de gerar negócios para ter dinheiro, enfim, para financiar a nossa vida pessoal e também para crescer o nosso escritório. Então a gente vai ficando cada vez mais casca grossa, né? É, nunca vai ser tranquilo, né, gente? Nunca vai ser assim, ah, quando é que vai passar esse estresse, tudo isso? Agora que eu tô começando é muito complicado, depois vai melhorar. Cara, na verdade, sempre vai ter pressão, sempre vai ter estresse, mas a gente tem que aprender a lidar bem, a conviver com isso, sem ficar maluco, sem se estressar tanto, se preocupar tanto. A gente tem que lidar de uma forma mais. Enfim, se acostumar com essa pressão, lidar bem com isso e ser feliz, aprender a viver bem e ser feliz, mesmo com a pressão do dia a dia de ter um negócio próprio, tá? E tem que ver o lado bom do negócio, que é que a gente tem possibilidade de crescimento muito maior do que em qualquer outro tipo de atividade, né? Quando a gente tem um negócio, a gente depende apenas da nossa capacidade de fazer ele crescer, independente da economia, independente de clientes, independente de qualquer outra coisa. A gente tem que saber lidar com todos esses aspectos para conseguir fazer o negócio crescer. Né? Muita gente diz, ah, mas eu não tenho dinheiro e tal. Cara, você conseguir esse dinheiro também faz parte dessa habilidade que você vai desenvolvendo, seja por investimento de terceiros, seja buscando algum tipo de financiamento, de aporte, de investimento. Mas é uma habilidade que você vai desenvolvendo bem como todas as outras, tá? Então, a questão de aprender sobre comportamento humano, eu diria que é a principal de todas, a gente saber lidar com as pessoas e saber ler as pessoas, entender cada tipo de pessoa e lidar melhor com cada uma delas, porque isso é fundamental também para fazer networking, né? A gente precisa entender o tipo de pessoa que a gente está conversando, tipo de cliente que a gente, como a gente pode lidar com cada tipo de cliente para ter melhor resultado, fornecedores, funcionários, colegas, sócios também, né? Então, essa questão de entender sobre comportamento humano é imprescindível e ela vai acontecer meio que no automático se você estiver de cabeça aberta para e se dispor a isso. A gente tem que estar disposto a aprender. Tem gente que eu vejo que fica assim, ah, mas isso é ruim, ah, mas aquilo lá, não sei o quê, só reclamando de várias situações, ah, porque os impostos, ah, porque os clientes são ruins, ah, porque não sei o quê, economia, bababá, né, que é o mais comum que se vê por aí. Mas não adianta ficar achando esses problemas e reclamando se você não tomar uma atitude para saber lidar com esses problemas, porque eles não vão desaparecer, o mundo não vai ficar perfeito para você, tá? Então sempre vai ter desafios aí para a gente ultrapassar. E como diria o Marco Aurélio, né? Marcos Aurélio, o grande imperador romano, filósofo, um grande escritor também, tem um livro Meditações, né, de Marco Aurélio, que é um grande, famosíssimo, e até recomendo a leitura. Então a gente tem que transformar os obstáculos no caminho. O obstáculo é o caminho. O obstáculo vai servir de mola. Os obstáculos vão servir de mola propulsora para o seu crescimento, para você se tornar uma pessoa melhor, para você conseguir vencê-los. E eles vão ser o caminho. O dia a dia é a resolução de problemas, tá? Tanto dos clientes como sua, como de qualquer outro imprevisto que surge, tá? Para fazer marketing também a gente precisa, né, entender de comportamento humano, saber como as pessoas reagem a cada tipo de divulgação que você faz do seu negócio, a cada tipo de networking, né? Outra coisa que a gente aprende a lidar melhor é com a questão da ingratidão das pessoas, principalmente com o setor empresarial. Quando você se torna uma empresária, um empresário, muita gente reclama dos empresários, acha que querem só sugar dos colaboradores. Né? Os fornecedores muitas vezes não nos valorizam, prestadores de serviço, às vezes alguns tipos de clientes também não nos valorizam muito, mas a gente não pode se deixar abalar, tá? A gente não pode esperar, ficar fazer as coisas esperando que os outros nos reconheçam e fiquem nos elogiando. Não, a gente aprende a não se abalar com essa, entre aspas, eu estou chamando aqui de ingratidão, né? Talvez não seja bem essa a palavra. Mas é não esperar muito dos outros e fazer as coisas com o seu melhor, aprender o melhor que você pode, te dar o melhor de si, mesmo que os outros, aparentemente não te valorizam, mas é que cada pessoa está na sua batalha pessoal, cada um está no seu mundo ali, tentando fazer acontecer na sua própria vida. E é difícil encontrar as pessoas que realmente valorizem a gente, né? Da forma como a gente gostaria, pelo menos, né? E o melhor exercício é a gente valorizar os outros, né? Porque tudo que vai, volta. Então, quando você começa a valorizar cada trabalho de cada pessoa, cada gentileza de uma pessoa, de fazer algo bem, você reconhecer também. Então, reconheça os outros antes de ficar exigindo reconhecimento das pessoas. Esse é um grande crescimento que a gente acaba tendo. Aprender também a aceitar críticas construtivas, sem levar para o lado pessoal, né? Tanto críticas na parte projetual, nos seus, né, que muitas vezes arquitetos têm essa questão do ego, né, de criar algo e achar que é o máximo, e aí os clientes criticam, as pessoas criticam, os colegas criticam. Então, não leve para o lado pessoal. Cada um vai fazer o que acha que é melhor, e a sua opinião nunca vai ser igual dos outros. Então, sempre alguém vai ver o seu projeto e vai achar que poderia ser diferente, vai poder melhorar. No fim, a gente tem que fazer o melhor para o cliente, não querer ficar dizendo que a gente é fodão, né? Que a gente sabe tudo e impor as nossas vontades. Então, aceitar críticas construtivas sem levar para o lado pessoal e ouvir, saber ouvir as pessoas, né? Que muitas vezes elas têm razão. Você tem que filtrar, é claro, tem gente que critica sem fundamento nenhum, mas ouça as críticas com bons ouvidos, digamos assim, com bons ouvidos, né? Ouça essas críticas e filtre, né? Faça uma triagem do que vale, que é válido, o que não é. Tem muita gente que eu vejo que, quando alguém critica, já quer rebater, já quer falar, não, mas isso, mas aquilo, mas não é bem assim, blá, blá, blá. Não, cara, não adianta, tá? Não adianta. Uma discussão, ganhar uma discussão é não entrar numa discussão. Ouça e absorva o que fizer sentido para você, tá? Então, aprender a lidar com críticas construtivas sem levar para o lado pessoal. A gente aprende também sobre paciência, né? A gente acaba ficando mais paciente, mais resiliente, aguentando muita porrada, vai criando essa casca grossa pro dia a dia, né? Que muitos outros empregos, quando a gente é funcionário, algo assim, a gente acaba não criando tanto como quando a gente é um líder, um empresário, uma empresária, né? Um líder de escritório. Desde que é um pequeno escritório, às vezes você é líder de você mesmo, que também é um grande desafio, mas você tem que tomar muita decisão. Você tem que tomar atitude, tem que ter muita atitude. Isso é outra coisa que você aprende, que se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Ninguém vai vir dizer, ah, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Como numa empresa, às vezes você é um funcionário público, ou você é enfim, um colaborador, um empregado de outra empresa. Vão vir ordens de cima para você fazer. Né? E vai ter uma avaliação se você está fazendo bem ou não. Mas quando você tem um negócio próprio, não existe isso. Não tem ninguém acima de você falando, ó, oh, isso tá bom, isso tá ruim, faça isso, faça aquilo. Não. Então é um pouco solitário, né? Às vezes é bom ter sócios nesse sentido para ajudar, para conversar nessa tomada de decisão, né? Mas, enfim, você tem que aprender a ter atitude e tomar decisões. E depois que tomar decisão, não olhar mais para trás, tá? Porque às vezes a gente olha, ah, e se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, tudo bem. Deu errado, você podia ter feito diferente, mas então é um aprendizado para o próximo momento você tomar decisões diferentes de acordo com esse conhecimento que você adquiriu e essa pessoa que você se tornou com mais experiência e mais, né, sapiência, digamos assim. Você também tem que aprender e acaba aprendendo sobre economia, sobre geopolítica, ou deveria, tá? Eu tô falando aqui quando a gente se torna bons empresários e empresárias, tá? Tem gente que acaba abrindo um negócio e não evolui, e aí acaba fechando o negócio, tá? Claro que muitas vezes a gente pode fechar um negócio e não fique assim, ah, tive que fechar meu negócio, não leve pro lado pessoal também, tá? Não é você que está falhando como pessoa. É um negócio que não deu certo, você pode fazer outro, tenta novamente, com mais conhecimento, com mais aprendizado. É por isso que essa evolução pessoal é tão importante. Não se sinta fracassado ou fracassada se um negócio que você fez não deu certo, ou um projeto não deu certo, ou algo dentro do escritório não deu certo, né? Não leve também para o lado pessoal, leve como aprendizado sempre. Veja o lado positivo dos erros, né? É como aquela visão de startup, de estar sempre fazendo o mais com mais agilidade possível, porque se for errar, errar rápido. Esse que é o tal do papo de errar rápido. Você fazer, testar, se deu certo, show, vamos melhorar, fazer mais ainda. Se deu errado, aprendizado, fazer diferente na próxima, tá? Esse é um framework, digamos assim, uma metodologia de atuar no dia a dia, de você fazer isso sempre no dia a dia com essa visão de crescimento, de growth, né? Você tem que aprender marketing, o que funciona para chamar a atenção das pessoas, para reter a atenção das pessoas, para convencer, né, para negociar com as pessoas, negociação, como você pode encantar os clientes, encantar os parceiros, né, os colegas, gerar um ciclo de indicações que os clientes vão indicar com o seu bom atendimento, seu bom serviço. Tudo isso, né, dentro do marketing é comportamento humano, a psicologia do consumo. Né? Então a gente acaba aprendendo muito sobre pessoas quando a gente abre um negócio, que é a vida é lidar com pessoas, né? E para você ter melhores resultados nos negócios, você tem que aprender o máximo possível sobre comportamento humano, tá? Desenvolver nossa criatividade, nós como profissionais criativos, né, na área técnica de projetos, a gente tem essa habilidade, mas trazer isso para o negócio também, não apenas na parte projetual, na parte de obra, mas também como eu posso fazer algo diferente no meu escritório, como eu posso fazer um marketing diferente, como eu posso dar um atendimento diferente, como eu posso gerar um reconhecimento de marca para o meu negócio ser algo diferenciado e não ser só mais um que faz a mesma coisa que todo mundo faz, tá? Então é diferenciação, criatividade para isso. Outra coisa que a gente aprende é lidar com números, com métricas, com padrões estatísticos, com probabilidades, né? A velha frase do Peter Drucker, agora me fugiu exatamente a frase, mas é o que não é medido não pode ser gerenciado, não pode ser melhorado. Então a gente tem que medir as coisas, tem que entender as métricas, os números do nosso negócio, né? E é a matemática do negócio para saber o que está indo bem, o que está indo mal. É como no corpo humano, quando a gente vai no médico, mede ali a pressão, mede os batimentos cardíacos, a respiração, enfim, todas aquelas métricas do nosso corpo que dizem para o médico se a gente está bem ou está mal. Isso a gente precisa ter no nosso negócio para saber se ele está saudável, né, ou não, tanto da parte financeira, quanto da parte de vendas, quanto da parte de pessoas, né, de produtividade nossa, e também de possíveis colaboradores ou sócios, né? Então, lidar com métricas, com números, com probabilidades, e a questão de ter controle, né? De você pegar o hábito, mesmo que a gente não goste, eu sou uma pessoa que não gostava, né? Mas a gente tem que fazer um esforço para ter um controle dessas coisas, a gente medir diariamente, a gente ter ali, nem que seja através de planilhas, mas controlar todos os aspectos do nosso negócio. Dentro lá do GDE, né, do Gestão do Escritório, nosso novo software aí, gestãodoescritório.com.br, jabazinho aqui, né? Você tem diversas formas para controlar esses números e ter tudo ali na palma da sua mão, né, no clique ali do mouse ou no celular também, que você pode acessar, é totalmente responsivo, né? A versão online para mobile dele, tá? É tudo online, não precisa instalar nada no computador, tá, gente? Questão de responsabilidade, autorresponsabilidade, assumir a bronca, assumir essas responsabilidades, né? Aquele papo lá de quanto mais poder, mais responsabilidades. Eu já falei em algum outro episódio aqui, na verdade é assim, quanto mais responsabilidades, mais poder. Você assumir essas responsabilidades, você vai ter mais poder, tá? Então é o inverso. É o inverso. O cara, quem falou isso que eu li foi o Mark Manson, no livro, aquele livro mais famoso do autor Mark Manson, A Sutil Arte de Ligar Foda-se, eu acho que é o nome. Ele fala sobre isso, que é a responsabilidade, você assumir a bronca é que vai te dar mais poder, você assumir a responsabilidade de tomar decisões, tá? Outra coisa que a gente acaba aprendendo é com liderança para motivar as pessoas, para conseguir passar a positividade das coisas, motivar não só naquele aspecto, vamos lá, não é só isso, tá? Também, você tem que ser animado e animar as pessoas, mas isso é muito efêmero, né? Passa muito rápido. Então, você motivar dando perspectivas de crescimento das pessoas junto com você, sejam parceiros, sejam colegas, sejam funcionários, né? Perspectiva de crescimento, você mostrar que a empresa está bem estruturada, está bem organizada, né? Tudo isso traz motivação para os colaboradores. Treinamento também traz motivação. Treinamento perspectivas de crescimento e organização dentro da empresa. Isso vai motivar os teus funcionários. Claro que a gente tem que estar de olho no dia a dia, que tem gente que realmente não é engajada, que não está afim, né? Tem gente mais preguiçosa. Então, essas pessoas a gente vai aprender com o dia a dia a não contratar pessoas assim. Ou quando a gente contrata, demitir rápido, tá? Demorar para contratar, demorar entre aspas, mas avaliar bem com quem você vai contratar e demitir rápido quando for o caso, sem ficar muito tempo enrolando, enrolando. Ah, mas eu vou deixar, vou deixar, vou deixar mais um tempo. Quando vê, vai só piorando, tá? Você aprende a ter critérios, a tomar decisões em cima de princípios e não baseado em achismos. Seja nos critérios numéricos, como eu falei, das métricas, né? Mas também em critérios de valores próprios, valores do seu negócio, na cultura do seu escritório, cultura empresarial, né? Que são os valores, é como você faz as coisas, como você toma decisões. Aqui fica a indicação de um livro que eu já citei também aqui no podcast, que é o Princípios, do Ray Dalio. Se escreve R-A-Y, o nome dele, o Ray, né? D-A-L-I-O, Dalio. Ray Dalio, Ray Dalio. Tá? Então, princípios para tomar essas decisões, além das métricas, os princípios de valores próprios e valores da cultura da sua empresa. Falando em organização, a gente tem que aprender a criar processos, mapear os processos, ou seja, o passo a passo de cada atividade. Processo simplesmente é isso, o passo a passo de alguma ação. Ah, para fazer o atendimento no cliente, primeiro eu tenho que fazer isso, depois aquilo, tenho que mostrar isso, mostrar aquilo, blá 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 blá. Para eu começar um projeto arquitetônico, primeiro eu tenho uma reunião, depois eu tenho não sei o quê, depois eu tenho levantamento, depois eu tenho estudo inicial, e cada coisa tem o seu cascateamento de outras ações dentro, tá? Essa parte de cronograma de andamento das coisas também tem lá dentro do gestão do escritório, lá do software, tá? O GDE. Então, processos, a gente aprende a criar processos para tudo, e isso dá para trazer para a vida pessoal também, para o nosso dia a dia, para a nossa família, né, para lidar com as pessoas, tudo com processos em casa. Ah, eu tenho um processo em casa para fazer comida, para lavar a louça, sei lá, tudo é bom ter processos, são rituais, ritmo, rotina, ritual. Não me lembro quem é que falou essas palavras, mas eu ouvi alguém já comentando sobre ritmo, rotina, ritual. Né? E quem que era? Não me lembro agora exatamente, desculpe. Mas é importante a gente ter rotina, a gente ter um ritmo para fazer as coisas, a gente tem rituais, né? Então, organização, controle, controlar o que está sendo feito, não o microgerenciamento quando a gente tem funcionários, mas saber o que está acontecendo, ter controle, ter o teu escritório na mão. Quando alguém te perguntar alguma coisa, você saber, ou então você saber para quem perguntar, quem é que sabe, né? E a gente aprender a melhorar em ciclos contínuos, né? A gente está sempre buscando a melhoria contínua. É aquilo que eu falei agora no início também do papo hoje. A gente pode falhar, mas a gente aprende a ter esse processo de crescimento, tá? Analisar, ver o que que deu errado, fazer melhor na próxima vez. Então, melhoria contínua, falhar cedo e melhorar até acertar, tá? Uma coisa importantíssima que eu não citei antes, mas que é uma das top, uns top aspectos aqui que a gente aprende e precisa aprender para um negócio ter sucesso, é o trabalho em equipe, saber cooperar, saber lidar com as pessoas não de forma negativa, assim, uma competição negativa, mas gerar uma competição positiva, saber cooperar, ajudar os outros. Quando o escritório começa a crescer, que a gente acaba setorizando um pouco, ah, setor de projeto, setor administrativo, setor, enfim, de obras e tal, a gente saber que não são silos separados do negócio, cada parte. Muitas vezes a parte do marketing odeia a parte de vendas. Não é isso, cara. A gente tem que se ajudar. Cada setor do negócio tem que trabalhar junto para a empresa como um todo ir melhor. E a gente tem que buscar colaboradores que tenham, que se engajem nessa missão. Não é fácil, tá, gente? Buscar pessoas qualificadas e que se engajem na missão não é fácil. E tem que ir muito pela índole das pessoas, pela motivação, pela disposição, né? Pelo sangue nos olhos de cada um. A parte técnica, é claro que é importante, mas pode ser desenvolvida dentro, depois que a pessoa já está no seu escritório. O principal é a índole da pessoa, tá? Contrate mais pela índole do que só necessariamente pela parte técnica. Ah, eu sei mexer com tais softwares, eu sei fazer detalhamento executivo muito bem, etc. Tá? O principal é a índole das pessoas e saber lidar com a equipe e essas pessoas estarem dispostas também a trabalhar em equipe e você basicamente colocar cada peça no seu lugar exato, cada pessoa fazendo o que ela faz de melhor, tá? Beleza, gente? Já estamos aí em 23 minutos. Nossa, como passou rápido, parece que eu falei 5 minutinhos aqui, mas é que é um assunto muito bacana, né? É um assunto de negócios e de desenvolvimento pessoal. Eu quero que vocês deixem seus comentários, né? Podem comentar lá sobre esse episódio lá no meu Instagram, me mandam um direct lá. Lembrando que o Instagram é paulo_mezomo, né? Mezomo com dois Zs, M-E-Z-Z-O-M-O, tá? paulo_mezomo lá no Instagram. E deixa lá seu comentário, me manda um direct. Avalia aqui, não sei se você está ouvindo no Spotify, no Google Podcasts, enfim, qualquer plataforma que você esteja ouvindo, se tiver aí avaliação de estrelinhas, avalia aí com 5 estrelinhas, que é para ranquear melhor o nosso podcast aqui na plataforma de distribuição de áudio. Beleza, gente? E para fechar, mais uma vez, vou lembrar você de entrar lá em gestãodoescritório.com.br, te cadastra, que são 7 dias grátis para testar o seu software para gerir melhor o seu escritório e ter muito mais produtividade. Beleza, pessoal? Um grande abraço e até mais!